pinceladas de história. Os microacontecimentos, figuras que passam, a descoberta da vida das terras onde nascemos e trabalhamos. A história às portas de nossa casa. Quinzenalmente aos domingos pelas 19h30, aqui na sua RLX Rádio Lisboa, da responsabilidade do jornalista Carlos Cardoso. Ora então, muito boa noite e sejam bem-vindos a mais um programa Histórias Cá da Terra. Fazemos votos que o seu fim de semana, que praticamente está a terminar, esteja a decorrer de forma agradável. E é verdade, temos quase, como se costuma dizer, o Natal à porta. Um novo programa e um novo artigo sobre a história de mais um evento curioso, neste dia em que se comemora o Dia Internacional do Homem. Hoje, como sempre, iremos ler mais um texto da autoria do jornalista Carlos Cardoso. Como já referimos anteriormente, estas histórias, crónicas e artigos baseiam-se em pesquisas ou trabalhos de investigação que muitas vezes passam despercebidos. A locução será de António Serra. O texto de hoje tem o seguinte título: Na Terra dos Tujóis. Carlos Guardado da Silva, da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, elaborou um estudo que titulou Património Rural do Mosteiro de São Vicente de Fora, Lisboa, século XII e XIII, ou seja, nos anos 1100 e 1200. Sinteticamente, analisa o sistema de organização económica e a gestão do ar rural, nomeadamente a evolução das relações que se estabeleceram entre o mosteiro de São Vicente de Fora e os particulares, assim como a diversificação e a expansão do seu património rural mais intensa junto da cidade de Lisboa, concluindo que o mosteiro adquirira e possuía um património concentrado na região de Lisboa, apesar da sua influência se estender a nível nacional. O autor fala da região de Lisboa. É verdade, o património do mosteiro era marcado pela implantação e concentração de propriedades fundiárias na região de Lisboa, entre Sesimbra, Santarém, Torres Vedras e Sintra, espaço de maior influência espiritual da canónica propriedade em que se situavam, sobretudo no termo de Lisboa, que, na zona que nos interessa, integra São Julião do Tujol. Carlos Guardado anota que se verifica uma tendência de aquisição de património em direção aos campos de Alvalade, Telheiras, Tujol, Bucelas, Romeira e Vila Longa, ocupando as férteis e soalheiras encostas da Península de Lisboa, assim como os fertilíssimos vales de aluvião que ladeavam a Ribeira de Odivelas, desde o Ocidente até Alpriate. A Ribeira de Alpriate é um pequeno curso de água português que nasce em Monte Servos, no concelho de Vila Franca de Xira, e vai desaguar na margem esquerda do Trancão, entre Unhos e Portela da Azóia, no concelho de Loures. Para além das aquisições, houve algumas doações, particularmente importantes no estabelecimento de núcleos fundamentais do domínio senhorial de São Vicente Fora, de que é exemplo da herdade do Tujol, entregue por Dom Afonso II em 1218. Uma doação que marcou desde então uma das grandes áreas de influência e domínio. Falamos da futura Quinta da Abelheira. Entre as compras referidas no texto, chamou a atenção a que teve lugar em 1172 a compra de um Tujol em Bucelas e Romeira, a Paio Bermudes, por duas morabitinas. Por Tujol, entendo um terreno com determinadas características, um terreno que será vulgar, neste caso na Romeira, em Bucelas, na área. Este aspecto levanta um problema pouco abordado, o de uma identidade territorial que abrange os atuais Tujóis, mas provavelmente até mais. Uma unidade que tem a particularidade de ter um rio, um outro enigma, pois durante muito tempo foi chamado o Rio de Sacavém, mesmo no início do século XIX, marcado pelas suas salinas e que se estendia através de ramificações até à granja localidade, que tem mais ligação do que parece com o Tujal. Seria o Tojo um terreno com alguma medida especial ou apenas um terreno coberto de Tojo? Esta característica geográfica é de alguma forma identitária de um certo espaço. Faça-se o contraste com as matas da serra viradas ao Tejo, que apanham os ventos oriundos do rio, e note-se a diferença. Ou mesmo com os terrenos da várzea, que sofrem todos os anos as cheias e se tornam especialmente produtivos. É uma opinião muito pessoal, mas talvez faça sentido começar a encarar e a estudar esta identidade geográfica de onde emanou uma entidade política que acabou por ser fraturada e assumir de forma diferente as características dos núcleos urbanos que entretanto se implantaram. Neste contexto, a valorização das particularidades de uma comunidade territorial acaba por ser vista de forma singular, onde a conflitualidade é banida em prol da afirmação local num todo mais amplos. Sem ideias, fica algo a debater. E depois deste curioso artigo de Carlos Cardoso, e antes de nos despedirmos, vamos deixar-vos com um tema musical. É para a frente, é para trás, cantado por Cláudia Pascoal.
O que importa é ter saúde, já dizia a minha avó. O que importa é ser graúdo e pensar em todos nós. Também me disse, vais safar, és guitinha e sabes falar. Come maçã, faz-te bem. Costas direitas, ouve a tua mãe. Não desistas, ouve o que te digo. Segue em frente que eu vou estar sempre contigo. E a vida anda para a frente e para trás. Reza o satanás, mó olhado tipo a pisa de ananás. Põe a cara à frente e saco de trás. Renova a chacrar, boa e vinho e caneca no meu jazz. Insta de lutar, cansa aliás. Haja paciência, patura rapaz. Só mesmo em cartaz, filma a série, não me satisfaz. Nem me digas que não sou capaz. Nem venhas ao fim, tem noção.
Para frente, para trás. Ha, 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 para frente, ha. me dizia a minha avó para eu lembrar: haja cabeça que o cu é para sentar.
E foi assim que chegamos ao fim de mais um programa Histórias Cá da Terra. Desejamos-vos um bom serão de domingo e votos de uma ótima semana. Nós voltaremos daqui a 15 dias com uma nova história. Até lá, fiquem bem.
Pinceladas de História. Os microacontecimentos, figuras que passam, a descoberta da vida das terras onde nascemos e trabalhamos. A história às portas de nossa casa. Quinzenalmente aos domingos pelas 19h30, aqui na sua RLX Rádio Lisboa, da responsabilidade do jornalista Carlos Cardoso.